E vamos ao assunto, é política, o último de 2021. 2022 tem mais. E é importante sempre, na passagem de ano, todo mundo faz isso, né? Como é que foi 2021, como será 2022? O ano de 2021 foi um ano de agitações, comentários, idas e vindas, retrocessos ou não. 2022 é um ano de eleição. E vamos dar bom dia aos nossos colunistas. Vamos começar hoje diferente. Vou começar pelo Thiago Valenciano. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
E você que está nos acompanhando, facebook.com/rádio CBN Maringá, twitter.com/CBN Maringá e também na nossa plataforma no YouTube. E eu só queria falar isso porque você pode ver, inclusive, essa conversa minha com o Thiago, com o Reginaldo. E você pode, se você estiver vendo na internet, ver o Reginaldo descansando em sua poltrona maravilhosa, imensa. Aquela poltrona de um homem que merece passar o ano novo relax. Mas será que relax foi 2021 também? Mas, Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. É a poltrona do vovô.
É, bom, mas você já não é vovô, que eu saiba. É, não, não, né? Não é vovô, não, né?
Não, ainda não.
É, vai chegar lá o dia.
Mas tem idade pra ser.
É, mas a idade não conta. É o espírito jovem sempre. Meu caro, vamos começar com o seguinte. Ô, Reginaldo, a gente teve um ano bastante agitado, né? Um ano com muitas controvérsias, sabe? Tivemos um ano com a pandemia ainda como principal tema. E aí, qual o balanço que você faz de 2021? E se quiser, pode até já começar a pensar, 2022 será?
Olha, isso, 2021 talvez tenha sido um ano de transição aí, né? Você gravou um vídeo falando que é tempo de plantar e tempo de colher, mas a gente pode subdividir esse ensinamento bíblico em outras fases, há também tempo de preparar o terreno para plantar, né? Então, talvez o ano de 2021 seja um ano de preparação do terreno, porque não havia todas as condições para um novo impulso, mas creio que, independentemente das colorações políticas, aí, as forças nacionais prepararam-se para uma retomada plena das atividades, apesar de uma política bastante hesitante do governo federal em relação à pandemia, né? Ah, então a expectativa é que o ano de 2022, se não for o ano da colheita, seja o ano da semeadura, pelo menos.
Meu caro Thiago, é isso? A gente está aí com o ano que promete se colher no ano que vem, que se plantou esse ano?
Ah, sim, Gilson e Reginaldo, ano que vem vai ser um ano pesado, né? Até comentava hoje pela manhã que é um ano de eleição, um ano difícil, um ano com muita coisa para ser resolvida. É, a gente ainda está com essa polarização política latente no Brasil. É, por enquanto não teve espaço e a gente também não aposta nesse espaço dessa possível terceira via. É, vai ser um ano complicado de novo. É, o Toninho acabou de dar um panorama para a gente em relação à economia. A economia e a política, elas caminham juntas, e quando a economia não vai bem, sinal que a política não está bem, ou vice-versa, né? Quando a política vai mal, a economia também vai um pouco mal, enfim, né? São coisas que se correlacionam entre si. Então a gente tende a ter um 2022 complexo de novo, muito agitado nos bastidores da política e também na frente das câmeras da política em si, porque político também busca a sua aparição, seja do seu jeito peculiar, seja do seu jeito já programado. Então teremos um 2022 bem agitado, bem complexo e com questões regionais latentes também na política, né? A gente tem um possível candidato à presidência da República maringaense, tem o líder do governo federal de Maringá, enfim, Maringá vai estar de novo no centro do poder aí em 2022.
Bom, eu vou pegar um pouco uma linha da história, que é chamada história de análise. A gente tem aquela coisa do tempo de curta duração e de longa duração. Se eu pegar há pouco tempo atrás, a gente tinha um quadro, 2, 3 anos atrás, um quadro engraçado. Você tinha Lula preso, Bolsonaro cheio de esperança, abraçado com o Moro, e hoje você tem os três concorrendo um com o outro. O ano que vem vai ser um ano de disputa e de desarranjo, aparentemente, no tempo curto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a longa política brasileira, aquela longa relação que a gente estabelece com o poder, e que o poder tem sua lógica de longo prazo, ou pelo menos tem, né, suas permanências. Aí eu quero perguntar o seguinte, Reginaldo, você falou muito dessa questão da gente preparar o terreno, a gente plantar, colher e tal, e agradeço. Quando você fala que viu e leu alguma coisa minha, eu fico muito honrado, sabe? Muito honrado mesmo. Obrigado, viu? Você é um cara muito 10, adoro o que você escreve, inclusive. Acho que você é uma pessoa muito importante. Mas enfim, vamos parar de elogios, senão a gente vai começar a chorar. Né? Vamos falar o seguinte, a gente tem o que de longa duração nisso tudo? Porque o ano que vem a gente fala, vamos mudar, né? vamos ser diferente. O que a gente vai colher né, do que a gente está plantando na curta duração e o que, que a gente vai acabar sempre colhendo da longa duração no ano que vem. O que, que permanece e o que, que não permanece?
Olha, Gilson, em 2022 nós teremos 100 anos de 1922. Então, na verdade, é o bicentenário da independência e 100 anos de 1922. Em 1922, nós tivemos a Semana da Arte Moderna, que foi uma agenda de o Brasil entender o Brasil, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então, nós teremos um calendário sobre isso agora em 2022 também. Mas havia um grande impasse político no Brasil, porque o sistema eleitoral, até aquele momento, ele era muito restrito e completamente fraudulento. Então, houve uma eleição de um grupo dissidente em 1922, que foi derrotado, e houve uma revolta para moralizar a República em 1922. E o Brasil teve muitos sobressaltos, mas a República ela somente incorporou as populações de baixa renda no processo eleitoral e teve um processo moralizado a partir de 45. Até 30, a eleição não valia muita coisa no Brasil mesmo, mas era um teatro da política, né? As pessoas não definiam realmente quem seria o presidente. Mas de 45 em diante, excetuando o período da ditadura, que vai de 64 até 85, nós tivemos inúmeras eleições presidenciais competitivas e há uma coisa que permanente nessas eleições. Uma candidatura que representava o polo trabalhista, até 64 representado pelo PTB do Getúlio Vargas, e um partido liberal, que tinha uma agenda liberal. A maior parte do tempo, essa agenda foi representada até 64 pela UDN, União Democrática Nacional. Então, essa era a polarização principal, de 45 até 64, até vir o golpe de Estado. De 89 em diante, é a mesma polarização. Mudou, o PTB saiu de cena, do Getúlio Vargas, entrou o PT do Lula. E, embora haja uma mudança do adversário, de 89 para cá, foi o Collor, depois foi o Fernando Henrique, é o PT representando o polo trabalhista e um adversário que representa o polo de uma agenda liberal. É claro que o Bolsonaro é diferente do Fernando Henrique Cardoso e o Fernando Henrique Cardoso é diferente dele e do Collor também, do Bolsonaro e do Collor, mas a agenda liberal está presente. Então esse é um traço permanente da política, não apenas no Brasil, mas em países capitalistas que têm democracias avançadas. Então não é anormal que tenhamos uma polarização entre esses dois projetos. São dados da rotina eleitoral. A gente tem que saber conviver com isso sem tantos sobressaltos. O mercado especular, quando o Lula ganhou a eleição em 2002, o dólar foi para 4, foi de 2,2 para 4. E depois, no curso do mandato do Lula, o dólar voltou para menos de 2. Então a gente tem que ter um pouco de alerta contra essas especulações do mercado sobre as candidaturas, para verificar que a polarização que se apresenta agora, ela tem um traço permanente, e não é anormal que isso aconteça. Né? Nós devemos ter um comportamento mais sóbrio diante das opções e fazer a escolha a partir do nosso campo de ideias, e não a partir da pedagogia do medo. O que é a pedagogia do medo? Em vez de você divulgar a sua ideia, o seu projeto como o melhor do país, você fica atemorizando o eleitorado sobre os riscos que aconteceriam se vencer A ou B. Isso é muito ruim. Eu, como sou professor, você é professor, o Thiago é professor, isso é antipedagógico. Nós temos que educar o eleitor, quando eu falo nós, é um trabalho coletivo, diante das opções, diante do que está realmente colocado em pauta, e não a partir de uma atemorização, de uma paranoia sobre o que não vai definir os rumos do país, afinal de contas. Né? Uhum. Então, o grande problema do ano de 2022 não é ter eleição. A eleição é uma solução. O grande problema não é ter uma polarização política. A polarização política é um dado da rotina de países democráticos. O problema é a pedagogia do medo, que permeia as campanhas eleitorais no Brasil nos últimos tempos. Aliás, desde 45 também isso acontece.
O Thiago, essa pedagogia do medo, né, essa coisa da gente ficar sempre dizendo que se o outro for, né, até onde a gente deve levar em consideração quando você pensa, e você tem trabalhado muito essa discussão, né, em relação ao poder legislativo, quem está falando aqui do executivo e tal, Mas o Congresso Nacional tem sido uma permanência, né? Se a gente pensar na longa duração, tem sido uma permanência de um espaço de decisão muito importante. Nem sempre o eleitor é muito atento a isso, né?
Assim, Gilson, nem sempre o leitor é muito atento, né? E bem ponderado pelo Reginaldo, essa questão de que a gente passa tentando fazer uma pedagogia política e acaba recebendo um terrorismo político. É uma coisa que a gente também tenta fazer aqui na coluna, mas a tendência é que não aconteça isso nas eleições do ano que vem. Infelizmente, o eleitor não quer ouvir aquilo que ele deveria ouvir, né? Eu posso até comparar aí, antes de falar um pouquinho do Poder Legislativo, o eleitor, na média no Brasil, ele é tipo aquele paciente que vai ao psicólogo e acha que o psicólogo pegou muito pesado com ele, né? Que deu uma dura, que foi muito nervoso, que pegou muito no pé e tudo mais, né? Porque ele ouviu as verdades que ele não estava preparado para ouvir, mas teve que ouvir. Então, é capaz que isso aconteça ano que vem também, que ele não queira nem ouvir, né? Que deixe de lado porque ele não quer ouvir determinadas coisas para a eleição do ano que vem. Agora, o Poder Legislativo continua, claro, no centro dos debates, né? A gente teve uma mudança de perfil municipal do Poder Legislativo e federal também, no sentido de que parece que o Legislativo apareceu um pouco mais nas discussões nos últimos anos. Muito em virtude do próprio presidente da República acusar o Legislativo de não ser seu parceiro, e depois que passou a ser o seu parceiro, ele simplesmente sumiu, né? Ninguém mais fala do Legislativo lá no Palácio do Planalto. Mas, de fato, ele é importantíssimo nas discussões. Ele tem sido protagonista de alguns debates importantes no aspecto nacional, então é bom a gente continuar de olho no Poder Legislativo. E o eleitor também, né? Não esqueça que o seu voto para deputado federal pode caçar um presidente da República, como impeachment recentemente a Dilma Rousseff, como poderia impeachment o Bolsonaro e qualquer outro que apareça daqui para frente. Então, a gente vai tentar trabalhar isso também aqui um pouquinho, falando da importância do Poder Legislativo nos próximos dias.
Vou dar 2 minutos para cada um, bem rápido, que eu não tenho, meu tempo está curto, vou começar com o Reginaldo. Reflexos estaduais e municipais do ano que vem, pensando que é ano de eleição.
Olha, as eleições presidenciais, elas coincidem com as eleições de governo do estado, são chamadas eleições casadas, isso só na condição de 89. Então, uma pergunta que existe é se a eleição de 2022 ela vai ter uma combinação desses 3 níveis da federação no resultado da política. Em condições normais de temperatura e pressão, é importante fazer esse jogo, ou seja, os candidatos a presidente terem palanques fortes nos estados e apoio nos municípios. A eleição de 2018 fugiu desse roteiro. Ela foi uma eleição disruptiva, segundo o título de um livro, que eu sempre cito aqui na coluna. Mas em 2022, como o candidato que ganhou a eleição disruptiva é presidente da República, então supõe-se que esses elementos da tradição da política, do casamento das campanhas, das estruturas de Estado, de município, tudo isso seja importante na definição do vencedor, né? Então, por isso que é interessante que a gente procura entender o que cada candidato representa, porque quando a gente vota num candidato, a gente vota num time. Então, se o candidato A está alinhado com o governador A e com os deputados A, a gente tem uma ideia do que esses caras representam. E pode fazer a escolha pelo A, pelo B ou pelo C. Mas, independentemente do charme, da retórica, do símbolo que o candidato expressa, é importante entender qual que é o programa que ele traz. O time dele traz para o país e quais são como é que ele debate os problemas do país, quais são as soluções efetivas, né? Vamos nos libertar dessa pedagogia do medo. Eu escrevi, Justo, numa campanha já de um passado não muito distante, um texto chamado Quartinho Escuro da Política. Eu contei um episódio da minha vida pessoal. Eu tinha 6 anos de idade, apesar de ser muito tímido, consta que eu era um garoto muito, muito agitado em sala de aula quando tinha 6 anos de idade. E aí me contaram essa história de que tinha um quartinho escuro na escola, para onde eram levadas as crianças que não se comportavam em sala de aula. E eu acreditei nisso. É um trauma, né? Era comum que esse tipo de história. Então o eleitor era sempre tratado de maneira infantil. Ah. O candidato falou assim, ó, se você não votar em mim, eu vou te levar para o quartinho escuro. Lá tem cobras e escorpiões. Né? Você vai ser punido se não votar em mim. Então vamos fazer uma pedagogia positiva nessa eleição, e esperando sempre que haja o melhor. Eu sou uma pessoa cartesiana, muito racional, mas no dia 31 de dezembro eu não como carne de frango e uso roupa amarela. Esperando que o ano seguinte seja próspero e bom para todo mundo.
Tá bom. Boa. Você tá no quartinho escuro. Tiago, bem rapidinho.
Olha, para fechar aí, Gilson e Reginaldo, só desejar um feliz ano novo, né? Legal. Esperando que essa virada da política e a partir da segunda-feira que vem vire alguma coisa, né? Porque a virada de ano é só uma mudança do dia na folhinha, né? Lembra daquela folhinha que a avó vira, né, de um lado para o outro? Uhum. Então é capaz que a gente tenha somente isso de hoje para amanhã. Mas esperando que novos ares venham, né? Que a gente consiga ter um pouco mais de paz e tranquilidade, que a gente possa debater racionalmente, segundo o Reginaldo falou, um pouco da política do ano que vem. E eu continuo aqui no meu azul, Osmar Dias, Requião, né, no meu jeans aqui, esperando que as cores não mudem tanto assim na minha virada de ano.
Bom, eu tô de preto, mas vou estar de branco na passagem de ano. E sobre o quartinho escuro do Reginaldo, também tive lá os meus traumas e medos, também fui educado com medo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Aí eu lembro Platão. A criança pode ter medo do escuro, porque a criança desconhece o escuro. O duro são os adultos que têm medo da luz do dia. E aí, meus caros, um feliz ano novo aos dois. Muito obrigado pela presença dos dois sempre comigo. Muito bom, é uma honra ter vocês dois aqui ao meu lado. Toda vez que eu olho para vocês ao meu lado, penso assim, pô, acho que eu estou no lado certo. Muito obrigado. Feliz ano novo para os dois. Reginaldo.
Feliz ano novo para você, para os ouvintes, para o Thiago. E eu vou citar uma frase do Frei Beto, deixemos para ser pessimista quando a vida estiver melhor.
Perfeito. Thiago.
Feliz ano novo, Reginaldo, Gilson, ouvinte, que nos aguenta aí quase que diariamente, né? Tem gente que não ouve diariamente, mas tem uns que ouvem, né? Tem gente que é fiel aí, sabe até o que aconteceu na coluna. Então, feliz ano novo para todos aí. A gente volta aí na próxima segunda-feira trabalhando, né? Porque o que nos resta agora é ter saúde e trabalho daqui para frente.
E em 2022 tem mais um Assunto é Política com o Reginaldo Dias. Acesse o Facebook do Reginaldo, fantástico, maravilhoso, muito bom conteúdo. Thiago Valenciano no site dele, thiagovalenciano.com.br.